Boa noite. Está no ar mais um Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Sim, você não está enganado, voltamos a esse canal. E desta vez vamos fazer uma série de estudos sobre história da ciência. Estamos essa noite com convidadas especiais da Pedagogia N13. Nós temos aqui as representantes do grupo que vão falar um pouquinho sobre a história da ciência na Mesopotâmia. Estamos aqui com a Natália, Iara, Lani, Nilma, Pamela, Maria Severina e Socorro. E aí, meninas, queria falar um pouquinho aí sobre a introdução desse trabalho. Como mais ou menos vocês organizaram essas ideias?
A introdução ela foi abordada de acordo com o livro que a gente pesquisou, né? Aí, lendo o livro, a gente viu que na Mesopotâmia eles estavam muito referentes aos próprios povos deles, né? Existem muitas descobertas dentro da Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. Eles tiveram grandes progressos, né, referente a cada século, no caso, que foi vivido. E também a civilização, que foi exatamente o tema do nosso trabalho. O nome do nosso livro é O Amanhecer da Civilização.
Ah, muito bem, muito bem. E aí foi fácil encontrar notícias da Mesopotâmia, sim? Fala no geral aí, o que vocês acharam?
Foi bem, foi fácil. Fomos à biblioteca, né, já levamos os nomes anotados. E rapidamente o rapaz já nos deu vários livros no qual nós fomos pesquisando e fomos nos aprofundando.
Muito bem, muito bem. E outra coisa que eu queria saber aí de vocês, com relação... Se desse para tirar uma foto, a gente tiraria a foto do livro. Mas muito bem. E aí, me diga uma coisa, assim, é o primeiro seminário que vocês fazem para matéria ou já fizeram antes?
Não,
é o primeiro. É o primeiro? Ah, e qual foi a experiência desse primeiro seminário? O que vocês acharam?
Um pouco tenso, né? Por ser o primeiro... É meio intenso, a gente prepara uma coisa, mas na hora do nervosismo é totalmente diferente.
Ah,
é compreensível.
Muito bem, muito bem. Mas e aí, vocês compreenderam a metodologia por trás do seminário? Entenderam como se faz um seminário? Será que isso vai facilitar para outros trabalhos? O que vocês acham?
Para que os próximos venham.
Ah, muito bem.
A partilha do grupo, né, com seus respectivos conteúdos, foi partilhada entre o grupo também. Um bom aprendizado para saber trabalhar em grupo, né?
É, isso é muito importante, né? Então, muito bem, vamos agora proceder aos capítulos, tá certo? Minha Cassiana é ótima. E ao começarmos os estudos sobre a Mesopotâmia, já ficamos sabendo que o Heródoto, o pai da história da época dos gregos, ele colocou o nome de Mesopotâmia como sendo Mesopotâmia mesmo, que significa meso, meio, potamos, rios, meio de rios. O que isso significa?
Esse meio de rios, nós podemos dizer que foi o rio Tigre e Eufrates que atravessavam essa região. E é interessante saber que quando se fala da antiguidade, a gente imagina que ainda ficou lá atrás, né? E com esse estudo deu para perceber que hoje essa região existe, só que com o nome de República do Iraque, cuja capital é Bagdá. E esses rios que deram nome a essa região Mesopotâmia
ainda passam por lá.
E ainda continua.
E era uma região de muitos conflitos, não é verdade? E ainda hoje é uma região de muitos conflitos, né? Que nós vamos estudar mais para frente. Mas então, me fala um pouquinho aí sobre essa questão da descoberta da civilização perdida. Que história é essa?
a descoberta da civilização perdida, elas foram, no caso, as últimas cidades na Mesopotâmia, na verdade, né, que elas foram conquistadas há 400 anos antes de Cristo, né, por volta de 2.300 anos, né, aproximadamente. O engraçado é que essas construções elas foram soterradas pelas areias da cidade, né? Então a cidade inteira foi destruída e até mesmo por enchentes por conta dos rios, né, que fazem parte de lá. E o modo da humanidade viver ali, ele sofreu muito transformações, grandes transformações de urbanização. Quando essa cidade ela foi reconstruída, que foi onde foi feita a descoberta, eles tiveram grandes problemas, né, por conta de não ter um segmento, na verdade. Né? Então, no caso, foi muito difícil deles resolverem estabelecer uma civilização. Então, eles criaram um governo, né, um governo inexistente até então, porque eles, na verdade, não sabiam exatamente como que seria. Então, eles criaram um governo para que eles possam ter uma civilização, uma humanidade ali na civilização da Mesopotâmia.
Muito bem. E aí, me fala mais um pouquinho aí sobre essa questão dessa descoberta e redescoberta, decadência, o fim.
Na medida que a civilização ia chegando na Mesopotâmia, iam surgindo as primeiras cidades, né? E essas cidades, elas tinham aproximadamente 5 mil anos. E os seus primeiros habitantes foram os sumérios. Eram pessoas que, povos que a gente pouco sabia sobre eles. E eles contribuíram bastante para a civilização e para o aumento de muitas coisas, né?
Como, por exemplo, assim, o que você pode dizer que os sumérios fizeram, assim, o que você lembra?
Então,
além de erguer, né, a uma civilização quando não existia, de usar os metais, que isso era muito importante também, o que mais, assim, você, que é marcante desse povo?
Eles construíram carros, né, inventaram, né?
Carros. Como que era o carro? Era que nem assim hoje nós temos aí o Corolla?
O carro ele não era movido a nenhum combustível, né? Igual hoje, né? Que é onde é mais evoluído, né? Era puxados por cavalos e burros.
Muito bem, muito bem. E essa questão aí do poderio babilônico, o que, que nós podemos falar sobre isso?
Até o início do segundo milênio Babilônia tinha sido apenas um inexpressivo núcleo urbano. Por volta do ano 2000 a.C., a cidade foi dominada pelos elamitas, que na mesma época aniquilaram a terceira dinastia.
E o primeiro rei, que foi um rei da Babilônia mesmo, foi o Sumum Anum, né, foi gerando aí a partir de então, de geração em geração, até chegar no rei Hammurabi. O que nós podemos dizer desse rei Hammurabi?
O rei Hammurabi, ele foi um político muito, muito hábil, né? Que transformou a Babilônia numa cidade muito importante.
Muito bem, muito bem. Voltamos a apresentar, esticando a conversa, e o tema, a história da ciência com a Mesopotâmia. Queria saber um pouquinho sobre que progressos foram esses que eles conseguiram nas guerras. Quem pode falar sobre isso? Que eles serviam tanto para o transporte quanto também para os combates, não é isso mesmo?
Isso, sim. Levavam o exército, né, até o local onde eles iam
batalhar, não é?
Né?
Muito bem, muito bem. O que mais nós podemos falar? E aí, sobre essa questão desses donos da terra aí, assim, como é que foi?
Os donos da terra, as terras, como a terra lá na Mesopotâmia era uma terra muito fértil, e aí surgiu a agricultura, né? O meio mais deles foi na agricultura, porque ali eles tinham todo aquele tempo para plantar, porque a terra era uma terra muito fértil. E também eram os meses que dava mais, que o rio estava cheio, era entre maio e junho, se não me falo a memória era. E aí eles tinham dificuldade, porque como o rio estava cheio, aí eles tinham dificuldade na plantação.
Muito bem, mas era o que movia a economia da época, não é? Isso mesmo. E que história é essa de religião sombria? Exatamente, porque na verdade a religião mesopotâmica era uma religião que acreditava que os deuses eram dotados de ódio e que aí, de algumas maneiras, eles precisavam adorar esses deuses para que esses deuses não castigassem a terra e a fertilidade das mulheres e a eles mesmos, com algum problema no comércio e tudo mais. E eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Muito bem, muito bem. Com relação a essa descoberta da ciência, que história é essa aí? Quer dizer, então, que esse fato de eu não gostar de matemática é porque eu não vou gostar, então, mais desses mesopotâmicos? Como que é isso? A culpa é deles? Fala aí um pouquinho.
Os povos, né, que viviam na Mesopotâmia, eles desenvolveram o estudo de matemática, né, por razões exclusivamente práticas. As medidas de comprimento, volume, peso, usadas na Mesopotâmia, variam com o passar dos tempos. Né? Então, eles se baseavam em medidas do próprio corpo, né, como palmo, braços e dedos. Eles usavam principalmente para fins comerciais. Também eles elaboraram calendários baseados, né, na sequência das fases da Lua. Criaram também o sexagesimal, que tem como base, né, o número 60, que dividia a divisão da hora, né, em 60 minutos e 60 segundos.
E a gente aqui ainda com dificuldade de ver a hora no relógio. Num relógio de ponteiro, não é, menina? Que coisa!
Eu vou anunciar até hoje.
Sim, pode continuar.
Isso, né? E a divisão também de ciclo, né, em 360 graus, né? Ele também
muito bom.
Elaborado as tabelas para facilitar os cálculos aritméticos.
E isso ajudou bastante, principalmente nessa questão da arquitetura, porque embora a gente não se lembre, porque nós só lembramos quando falamos de arquiteturas mais do mundo antigo, a gente lembra principalmente das pirâmides do Egito. Mas os mesopotâmios, eles fizeram também aqueles zigurates, que eram os templos, e os templos deles eram na maior altura. A última parte do templo deles era dedicada para a observação celeste, o que fez com que eles também fossem grandes descobridores de planetas, coisas que a gente, ó, nem imagina. E aí, fala um pouquinho para mim, por favor, sobre a questão das leis mesopotâmicas. Do que se trata isso daí?
Pois é, as leis como surgiu as primeiras cidades, né? Os romanos estabeleceram uma regra para determinar várias leis, entendeu? E como...
Tá colando, neném.
Para garantir entre os seus habitantes, né? Aí também surgiu o código de Hammurabi, né?
Hammurabi.
Hammurabi, e também a lei de Talião. Essa é uma lei mais rígida, mais rigorosa. Por quê? Porque, como eu falei, era assim, era olho pro olho, dente pro dente, vida pro vida. Se você fizesse alguma coisa de errada, ali mesmo, sua vida era destruída. Eles iam acabar com você, né? Se fizeram alguma coisa que não fosse tão grave, eles amputavam o braço, mão, olho. E essa é uma das leis mais cruéis
antiguidade.
Da antiguidade.
Muito bem. Agora, com relação à escrita, né? O que nós podemos falar sobre ela? Sabemos que ela foi uma invenção realmente que surgiu desse lado aí do mundo, mas como que foi?
É legal ressaltar, né, que desde a pré-história que os homens eles vêm se comunicando por meio de desenhos de caverna, e era uma comunicação que eles tinham na época. Mas é legal também ressaltar que somente na Mesopotâmia foi que a escrita foi elaborada e criada, que foi por volta dos 4 mil anos antes de Cristo, que os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, né? Eles usavam pedras de argila, usavam desenhos da época, símbolos que podiam se comunicar, podiam um entender o outro, e eles passaram a fazer isso para registrar o cotidiano deles, né? A escrita também, a escrita cuneiforme, é uma escrita mais antiga, a qual foi criada pelos sumérios na antiga Mesopotâmia.
Muito bem, muito bem. E assim, por que que a escrita desse povo pode ter importância para nós hoje, assim, no geral?
Eu acredito que por mostrar o quanto que ela veio evoluindo, né, da época que você pode dizer da pré-história até agora, foi de desenhos em cavernas, depois foi para pedra de argila, foi passando para pedra, e hoje a gente está numa evolução
dessa escrita,
dessa,
né,
escrita.
A ponto de termos, se nós tínhamos tabletes de argila, nós temos hoje tablets, né? Ou seja, a tecnologia, ela acontece hoje por uma tecnologia que existiu no passado, né? Ou seja, cada passo da história tem um valor, e é um valor evolutivo para a nossa raça, para a raça humana, né? O que nós podemos considerar finalmente sobre isso?
As considerações finais sobre o trabalho da Mesopotâmia foi que podemos observar que tudo que aprendemos já foi feito séculos antes de nós, antes mesmo de Cristo, né, chegar. E é incrível saber que tudo que pensamos já foi pensado, e nada é de agora. É a busca da descoberta daquilo que já foi descoberto, e nós ainda não conseguimos decifrar nada daquilo que estudamos.
Muito bem, queridas. E nós terminamos esse programa dizendo que os referenciais utilizados por esse grupo foram Ferreira, com o título A Mesopotâmia, o Amanhecer da Civilização, da Editora Moderna, de 1993, que é daquela coleção Desafios. Também falamos um pouquinho sobre Luciano Valente, com Letras e Memória, uma breve história da escrita, não é? Que é um artigo que está ali disponível no Cielo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal. E até a próxima. Agora vamos ficar famosa, né? Parabéns. Boa noite. Está no ar mais um Esticando a Conversa com a professora Cassiana. Aqui na N11. Nós vamos nessa semana e nas próximas semanas, vamos começar uma série de estudos sobre modalidades de avaliação, maneiras práticas e rápidas de como avaliar uma criança além dos modos tecnicistas e tradicionais com os quais estamos acostumados. Sendo assim, nós temos um grupo que falou especificamente sobre avaliação lúdica. Pode cumprimentar o pessoal, por favor? Seu nome?
Meu nome é Miriam.
Boa noite.
Meu nome é Sara.
Boa noite, meu nome é Camila.
Boa noite, meu nome é Ana Maria.
Boa noite, meu nome é Clenice.
Nós temos também um outro grupo que ficou responsável por fazer a avaliação em forma de relatório.
Boa noite, meu nome é Tatiane.
Boa noite.
Boa noite, meu nome é Cristina.
E também nós ficamos com as atividades voltadas para resumo e resenha.
Boa noite, eu sou a Cláudia.
Boa noite, Camila.
Boa noite, meu nome é Tati Ribas.
Boa noite, meu nome é Adriana.
Muito bem. Com essas equipes todas reunidas, nós vamos iniciar perguntando a coisa mais básica. Como foi fazer esse trabalho?
A gente acabou aprendendo também, né? Elaborando o trabalho, a gente aprende. Tira até dúvidas nossas mesmo, né?
Muito bem. O que mais?
A princípio foi um pouco complicado. No nosso caso era o relatório, porque tudo que a gente encontrava era muito científico e pensar nisso para a educação infantil ou o ensino fundamental, para a gente, de início, foi um desafio.
Muito bem.
Para nós foi muito bom, porque a gente sabe que a ludicidade, falar do lúdico, atualmente nas escolas, é o ponto-chave do momento, né? A ludicidade, ela está presente, né?
Precisa estar presente, né? Exatamente. E o que vocês acharam de serem avaliadas em forma de oficina?
Bom, eu achei assim incrível, né? Porque isso a gente vai levar para o nosso futuro como professoras. E o que me chamou muito a atenção é que a gente aprendeu que a criança, ela consegue aprender se brincando, né? E seria bom se nas reuniões dos pais os professores pudessem passar detalhadamente para os pais, porque às vezes a criança vai jogar em casa, mãe, hoje eu brinquei no parque, aí hoje eu brinquei de bambolê, hoje eu brinquei, né, e os pais falam, nossa, meu filho só brinca na escola, e eles não entendem isso, né, então é importante que os professores passem para os pais, que essa é uma forma importante, que a criança ela aprende com mais facilidade.
Muito bem, quem mais gostaria de falar? Qual foi a vantagem da oficina nesse momento?
Eu acho que, para nós, a fixação do aprendizado foi maior. Por mais que tenha sido brincando, ficando nervosa com a apresentação e tudo mais, a gente fixou mais o que todos os grupos apresentaram.
Muito bem.
A minha parte também é a participação de todos, né? Não só do grupo que apresenta, mas sim de toda a classe, que é uma união só, que dá aquela interação, dá aquela animada, dá aquele aspecto gostoso de você aprender e ensinar ao mesmo tempo.
Muito bem. Teve alguma coisa nova que vocês aprenderam aqui hoje?
Uma nova forma de avaliação.
Uhum.
E que resume resenha não é um bicho de sete cabeças.
Que legal. Então agora nós vamos voltar no próximo bloco para falar especificamente sobre cada trabalho. Combinado?
Combinado. A gente vem mais para cá, senão...
Voltamos a apresentar Esticando a Conversa. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho, pensando nessas oficinas, vamos falar um pouquinho sobre resumo e resenha, que ficou com o time das garotas aqui, que vão descrever primeiro a teoria. Falem um pouquinho para a gente o que é resumo e o que é resenha.
Resumo é uma apresentação principais aspectos do texto original, de acordo com do que quando a gente vai ler um livro, a gente vai fazer um resumo em parágrafos, ou em folhas, e o resumo, ele não pode ser com as nossas próprias palavras, mas sim com as próprias palavras do autor.
Muito bem.
E foi dado também algumas dicas, 5 dicas, né, que o legal é a gente ler o texto pausadamente, para a gente, né, ter um bom conhecimento do texto, se tiver dúvida, reler, né, reler o texto e nisso você já pode estar fazendo a marcação, né, de uma caneta colorida. E o legal também é que quando vocês...
Pode continuar.
A estrutura do resumo é que quando a gente está fazendo um resumo, a gente tem que fazer com... A descrita que está do livro, né? Ou do livro, ou de um jornal, de um artigo. E essa estrutura é de acordo com o que está escrito com as palavras do autor. Então, quando a gente vai fazer um resumo, e quando a gente não sabe uma palavra específica, o significado dela, a gente vai pesquisar, mas a gente, no nosso resumo, a gente vai colocar aquela palavra, a gente não vai colocar o significado dela.
Bom, já na resenha, Assim como o resumo, ela é feita a partir de um trabalho autoral, seja um livro, um filme, uma música. Porém, a pessoa que escreve uma resenha pode expressar a sua opinião. Ela pode ser uma resenha crítica. Então, a pessoa que escreve pode apenas colocar o assunto relevante a ela, o que ela acha interessante.
Tá. Dentro da resenha, ela tem a resenha científica, que é o que nós usamos aqui no meio acadêmico. A gente pega um artigo e dentro desse artigo a gente acaba fazendo a nossa crítica. Pode ser positiva, pode ser negativa ao autor. E já a resenha optativa ou crítica é aquela que a gente utiliza no dia a dia, em jornais, revistas, na qual a gente até hoje em dia a gente tem no YouTube, que é uma coisa que os jovens acabam utilizando mais do que as pessoas mais velhas, que vão ler o livro, o jornal, alguma coisa assim, a crítica dele. Aí você vai no YouTube e as crianças gostam bastante, né? Então, é uma coisa que você pode falar para os seus alunos. Vai lá, assiste a crítica de tal livro para você me falar se é bom.
Muito bem.
Vamos voltar aqui, então, nas dicas, né? Então, na dica 1, a gente achou importante dizer que é ler atentamente o texto fonte de maneiras bem pausadas. A dica 2, faça agora uma nova leitura marcando os trechos mais importantes, seja grifado ou uma caneta marca-texto. Dica 3, agora você vai ter que escrever com suas palavras cada trecho que você destacou. Dica 4, reescreva o seu resumo com suas próprias palavras, acertando os pontos. Dica 5, A última dica, muito simples. Agora você lê o seu resumo e vê se está tudo em ordem. Um bom resumo.
Muito bem. Descreva, por favor, quais as atividades que vocês fizeram com a classe para configurar uma oficina, de fato.
Bom, a gente entregou dois textos, um sendo que um era resenha e o outro resumo, e pedimos para que os grupos colocassem
numa planilha
que fizemos, o que eles achavam que era. E a maioria da classe acertou devido à nossa explicação, né?
Muito e a bom. Segunda, a gente pegou características, tanto de resenha e resumo, e demos plaquinhas. Aí o pessoal levantava, a gente perguntava o que era, e a pessoa falava, é resumo ou é resenha? E de acordo com isso ela ia virando, então foi uma coisa mais interativa. Então o pessoal prestou mais atenção no que a gente estava falando, avaliou o que a gente explicou e assim respondeu.
E vocês acham que houve uma interação de verdade? A classe gostou aparentemente?
Sim.
Vocês gostaram de fazer isso?
Muito!
Então muito bem. Então... Bem, agora então estamos com o grupo que falou um pouquinho sobre relatório. Conta pra gente primeiro o que é um relatório.
Bem, um relatório ele tem o intuito de registrar o caminho percorrido em uma atividade, em uma prática dentro da sala de aula. Então ele pode ser usado no desenvolvimento de um projeto, ele pode ser usado após uma aula prática... Ele pode ser usado em relação ao filme, tudo isso no sentido de auxiliar os alunos a fixarem o seu aprendizado. O relatório ele tem algumas regras pela BNT, as fontes têm que ser Times New Roman ou Arial, o tamanho tem que ser 12, tem que ter um espaçamento entre linhas de meio, margens nas folhas superiores e inferiores, esquerda e direita, de 2 e 3 centímetros, e tem que estar justificado. Ele também tem que conter um bom relatório, tem que ter capa, introdução, objetivo, os materiais e métodos que foram utilizados, os resultados e discussões, as conclusões e referências bibliográficas. O relatório de um projeto que tem várias etapas, mesmo que esteja sendo feito na primeira etapa, ele tem que, além de contar como foi o processo da primeira etapa, tem que constar nele também as demais etapas, o que vai ser feito, quais serão o período que isso vai ser feito, quanto tempo isso vai levar, na descrição desse relatório todo.
Mas vocês fizeram uma adaptação, não foi isso? Tanto para a educação infantil, quanto para o ensino fundamental. Como foi primeiro a adaptação do relatório?
Então, nós dividimos em duas partes.
A classe.
Sim, uhum. A classe, para poder aplicar essa atividade de forma que, tanto numa educação infantil, em que as crianças ainda não têm o conhecimento das letras, pudesse fazer um tipo de relatório diferente, que seria, no caso, registrando as imagens da forma que eles conhecem, os desenhos, né? E a educação no ensino fundamental, eles já têm uma noção de escrita. Então, a gente pediu que eles pudessem fazer, além dos desenhos, escrevessem também o que eles aprenderam em relação a formas geométricas, que foi o método utilizado nessa aula, né?
Muito bem. E vocês acham que a classe gostou da atividade? Houve uma interação?
Houve uma interação, porque toda atividade que envolve professor e aluno, como foi no caso a nossa, em que o aluno colocava a mão dentro de uma caixa, onde ele não...
Uma caixa misteriosa.
Onde ele não tinha a visão do que tinha lá dentro, e através do toque ele ia ter
classificar
uma noção do que tipo de forma ele estava pegando ali, e sendo que também os objetos que foi usado dentro da caixa são objetos do nosso dia a dia, como uma tampa de panela,
uma esponja, né? Que até queriam levar embora a esponja.
Nossa, então esses objetos, eles são de uso comum, que toda casa tem. Então faz com que a criança ela consiga pensar no que ela aprendeu, de forma que eu sei que tem na minha casa, que eu sei que tem na cidade. Então, assim, foi legal por isso.
Uma coisa que vocês chamaram a atenção e que eu achei bacana é: as formas geométricas estão em toda parte.
Sim,
né? E o objetivo principal da atividade foi chamar a atenção da criança para que ela visse matemática em toda parte. Né? Isso é excelente, excelente.
No caso, as formas geométricas, elas estão presentes em todos os lugares que a gente olhar, em tudo que a gente observar. Tudo que é feito, construído, ele tem uma medida, ele tem um lado, ele tem uma dimensão.
Muito
então,
bem.
Então, a forma geométrica, ela está presente na nossa vida em qualquer momento.
Muito bem. E vocês gostaram de fazer essa atividade? Ficaram com um pouquinho de medo?
Nós gostamos, ficamos um pouco nervosas.
A Dayana não quer nem falar, perdeu a fala até agora.
É uma aula que a gente... foi a primeira experiência, assim, como se a gente estivesse dando essa aula para os nossos colegas. E com isso a gente aprende muito também, né?
Claro que sim.
Controlar um pouco mais os nervosismos, né? Lidar com o público de si.
Muito bem. Parabéns, meninas. Bem, estamos aqui com o último grupo dessa noite. Último, porém, não menos importante. Elas agitaram a classe, gritaram, cantaram, rodaram com a molecada. E olha que não tinha nenhuma molecada aqui. Então foi muito bacana. Foi uma avaliação lúdica. Como que foi? O que é a avaliação lúdica, primeiro?
Avaliação lúdica é você avaliar o seu aluno em formas de jogos e brincadeiras, né? Você pode estar trazendo para a sala de aula, através da disciplina que você vai aplicar, matemática, português, você vai inserir um jogo ou uma brincadeira, né? Isso é muito importante para a vida da criança, porque a criança está na fase de brincar, né? E aí você pode trazer um jogo educativo. A criança ela vai aprender brincando, né? Então, a avaliação lúdica é você avaliar o seu aluno através de jogos e brincadeiras.
E a ludicidade vai muito além do que jogos e brincadeiras, né? Ela precisa proporcionar prazer e conhecimento na criança. O intuito maior é a interação também, onde ela irá conhecer melhor seus colegas, irá se desenvolver na sociedade, irá se descobrir. ela irá descobrir novas habilidades, a confiança e principalmente a socialização, né? Porque ela não vai só com ela, vai ter seus coleguinhas, vai ter o pai, a mamãe, o tio, a família. Então, não vai só aprender só na sala de aula, ela poderá levar também para casa, né? Falar para os seus pais o que aprendeu na escola. Então, a ludicidade é isso, é interagir com as crianças através do brincar.
Na escola tradicional, o modo de avaliação nada mais era só através de provas, testes e chamadas orais, que não tinha esse modo prático com jogos e brincadeiras, então era só aquilo ali. Nunca o professor tinha aquele retorno do aluno para saber como era, de uma forma coletiva e nem tipo deixando o aluno partir da sua imaginação e se expressando junto com toda a classe.
Pode falar, Ana Maria.
Quando você contar uma história para uma criança, peça para ela desenhar, que nisso vai estar toda a imaginação dela e vendo que ela consegue explicar para você aquilo que ela quis fazer no desenho. O conto, mais que você conta uma história para a criança, sempre incentiva ela a desenhar, porque ali no desenho está o mundo dela e aquilo que ela pôde entender sobre o desenho e aquilo que ela conseguiu pensar naquele exato momento.
Esses são os tipos de avaliação, né? Que a Luísa comentou que existem vários tipos de avaliação. E a gente percebe que a avaliação lúdica nas escolas hoje em dia é um desafio. Porque o professor pensa que avaliar a criança é só colocar a criança para aplicar atividades lúdicas para a criança, só pôr a criança para brincar, né? E acaba virando um entretenimento, não é, né? A brincadeira ela tem que ir mais além, tem que fazer com que o aluno se desenvolva, com que ele aprenda, né? Porque esse é o objetivo do brincar na escola, para que a criança aprenda brincando. E a gente sabe que para desenvolver a atividade lúdica, o professor ele precisa ter tempo para se dedicar a isso. Por isso que muitos professores preferem o método tradicional, porque enche o quadro de lousa, a criança vai copiando e nunca sai disso. A criança não aprende, metade da sala faz, outra metade não faz. E esses que não faz, talvez se tivesse atividades mais lúdicas, a criança se interessaria mais.
Muito bem.
Então, fazer com que a criança, a atividade lúdica, faz com que a criança tenha interesse pelo conteúdo.
Muito bem. E descreva, como foi a atividade que vocês fizeram aqui?
Bom, a atividade que nós fizemos aqui, ela, para o nosso grupo, foi muito gratificante. Nós trouxemos um bambolê, a disciplina que nós colocamos foi matemática, né? Nós trabalhamos com os números, e ali nós pegamos um grupo de 6 colegas, né? E cantamos uma musiquinha. E dentro de cada bambolê que estava no chão, colocamos um número, que seria o resultado de uma conta que a gente...
Vamos cantar a musiquinha? Vamos? Canta aí.
Vamos.
Vai lá. Um, dois...
Um, dois, três, brincando e aprendendo. Na roda matemática você fica sabendo. 4, 5, 6, vamos todos calcular. 7, 8, 9, o que o professor falar.
E a gente, aí o professor, no caso, eu falava, quanto que é 6 mais 8? Aí aquelas integrantes, né, das nossas colegas, elas tinham que olhar ali rápido para ver o resultado. E quem achasse o resultado primeiro entrava dentro do bambolê. E isso a gente trabalhou, coordenação motora, raciocínio rápido, interação, né? Então foi muito importante. E engraçado que quando a gente decidiu fazer essa brincadeira lúdica, né? A gente imaginou que, mas elas vão saber na hora o resultado. Não, mas na hora ali você trava, você, né, tem que pensar, nossa, mas quanto que é? E todo mundo se divertiu. E vale ressaltar que a avaliação lúdica não precisa ser necessariamente feita só em sala de aula. Você pode fazer no parque, no pátio, né? Basta o professor usar a criatividade.
Muito bem, meninas. Meus parabéns.